Conversa de Eleição.
Bem-vindos ao Conversa de Eleição, um programa de debate à segunda-feira com Miguel Paiás Maduro e Fernando Medina. À segunda-feira, ou neste caso já estamos na segunda semana de campanha para as eleições presidenciais do próximo domingo. Começa esta semana por si, Miguel Paiás Maduro, ambos estão de forma remota. O candidato que apoia é Marques Mendes, que nos últimos dias tem falado muito sobre o foco nos indecisos, como cavalo de batalha, digamos, para esta segunda semana de campanha eleitoral, e também uma nota em relação à necessidade de se afirmar como candidato da estabilidade. Miguel, o foco nos indecisos implica que a candidatura dá como perdida a agregação de todo o eleitorado do PSD em torno de Luís Marques Mendes?
Não, embora naturalmente que nos dias de hoje eu acho que o nível de fidelidade do voto partidário é cada vez menor. Isso acontece relativamente aos partidos e, portanto, aconteceria ainda mais num contexto eleitoral. E direi que acontece também no contexto e relativamente ao doutor Luís Marques Mendes, como disse, eu apoio, portanto faço esse registro de interesses, já bem conhecido agora. Acontece ainda mais no caso dele porque a sua dupla função passada de líder e depois de comentador político também lhe causou alguns atritos com outras pessoas dentro do partido que, de certa forma, isso pode explicar porque é que também há pessoas dentro do PSD e algumas com responsabilidade no PSD que não apoiam o Dr. Luís Marques Mendes.
Mas só uma nota sobre isso, Miguel. Primeiro, isso já se sabia em primeiro lugar e, em segundo lugar, esses atritos têm alguma razão de ser?
Não, quer dizer, são discordâncias que tiveram. É natural que pessoas que são do PSD e que foram afetadas pela decisão que Luís Marques Mendes tomou, por exemplo, enquanto líder do PSD, de não candidatar pessoas que naquele momento, às autarquias, que naquele momento tinham problemas com a justiça, que ele entendia geravam dúvidas sérias e que, portanto, colocavam em causa a possibilidade das pessoas poderem, em termos objetivos, exercer funções públicas a nível autárquico naquelas circunstâncias, é natural que essas pessoas ainda hoje tenham alguma antipatia pelo Dr. Luís Marques Mendes.
Mas volto a dizer, portanto, isso já sabia,
eu não esperaria
a candidatura
que
já
essas
sabia.
Pessoas apoiassem. Sim, mesmo assim, ele tomou a decisão de se candidatar e bem, e fez bem. Eu, aliás, acho que essas atitudes que ele tomou nessa altura, independentemente de... porque elas precisamente não implicavam um juízo de culpabilidade relativamente àquelas pessoas, implicavam sim, como eu sempre tenho defendido, que em certas circunstâncias, pessoas que estão sujeitas, por exemplo, a acusações criminais, não devem poder candidatar-se a funções, ou não deveriam candidatar-se a funções públicas, porque em termos objetivos isso coloca em causa a confiança dos cidadãos no exercício das suas funções. Enquanto essa questão não estiver resolvida, não deve ser tratada. Ele tomou essa decisão enquanto líder, isso que trouxe-lhe bastante antipatia de parte de certos setores do partido, e, portanto, eu acho que ele nunca esperaria que esses setores o viessem a apoiar. Mas eu acho que, mais do que isso, o que está aqui em causa, na verdade, é a circunstância de nós vivemos num contexto de muita fragmentação política, de crescente fragmentação política, e de menor fidelidade de voto. Isso está estudado e é hoje claro, e é natural que, sendo esse o caso, que ele se concentre muito nos indecisos, porque nós sabemos, por exemplo, nas últimas eleições, entre 20% a 25% do eleitorado decide o seu voto no próprio dia ou no dia anterior. Portanto, estamos a falar de uma parcela muito significativa do eleitorado.
E são indecisos
isso
ao centro?
Assim, nas eleições em Portugal e nas eleições
são indecisos ao centro,
países.
Miguel?
Não, eu acho que nós não sabemos, quer dizer, em termos científicos não sabemos. Sabemos que há uma parcela muito grande do eleitorado que só decide o seu voto nesse momento. Agora, não sabemos se eles são eleitores indecisos ao centro ou não. Pode acontecer, e acredito que aconteça, em todas as áreas ideológicas. E neste contexto acho que faz todo o sentido que ele dedique boa parte destes últimos dias de campanha a esse eleitorado, ao eleitorado indeciso. E acrescento que também, do meu ponto de vista, faz sentido que ele canalize e concentre a sua mensagem política no tema da estabilidade. Porquê? Porque, por um lado, este mesmo conceito, este mesmo contexto de fragmentação e polarização política que nós estamos a ter em Portugal nos últimos anos é propício a mais instabilidade, e o contexto internacional também é um contexto muito propício, neste momento, a enorme instabilidade. Eu acho que isso coloca os portugueses perante uma decisão relativamente a estas presidenciais. Se querem um candidato que é suscetível de aumentar as probabilidades de instabilidade, ou se querem um candidato que reduza os riscos de instabilidade que decorrem quer do contexto internacional, quer desse contexto interno de crescente fragmentação e polarização. E eu acho que os eleitorados, o eleitorado quer um candidato que seja um candidato que proponha, defende estabilidade. Estabilidade não quer dizer estagnação, não quer dizer imobilismo. Estabilidade quer dizer, as reformas profundas são aquelas que se fazem com estabilidade. Mudanças permanentes, como dizia, como diz a famosa frase histórica, são mudanças em que tudo muda para tudo ficar na mesma.
Sim.
Para as coisas mudarem
Só uma
naturalmente é
nota
preciso
final,
estabilidade.
Miguel, muito rápida. Tem a ver com a questão da gestão de um candidato que é apoiado pelo presidente do PSD, que é o primeiro-ministro. Foi bem gerida a proximidade e a distância entre o candidato Marcos Mendes e o governo?
Esse tipo de apoio, que é normal os partidos políticos darem um apoio a um candidato, e é normal que o PSD dê um apoio a um candidato da sua área política, e é o candidato mais claramente da área política, todos os candidatos, é o único, é um ex-líder do PSD, portanto, eu considero o acordo do PSD perfeitamente natural. Isso cria sempre uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que ajuda potencialmente a mobilizar esse eleitorado base do partido. A desvantagem é que pode associar excessivamente o candidato ao partido, em particular quando ele está no governo. Eu acho que, em última análise, os eleitores têm de olhar para o perfil do Dr. Luís Marcos Mendes. E ainda há pouco falávamos como ele não recolhe o apoio de várias pessoas no PSD, e não o recolhe precisamente pela independência que sempre manifestou no seu percurso político, não é? Portanto, se há aspecto que eu acho que é bastante seguro, é que ele será um Presidente da República independente. Como eu costumo dizer, acho que ele é um Presidente aliado dos portugueses, não será aliado de nenhum
Sim.
partido em particular, mas isso, naturalmente, de novo, eu sou um apoiante da sua candidatura.
Só uma questão mesmo muito rápida, uma questão também de atualidade. Esta segunda-feira houve aqui em Portugal, o Miguel está no estrangeiro, uma declaração de João Coutinho de Figueiredo, que o Miguel não conhece, mas que eu vou-lhe dar uma nota essencial sobre o que disse, onde foi questionado sobre o cenário de haver uma segunda volta onde está André Ventura e um outro candidato que não seja Coutinho de Figueiredo. E Coutinho de Figueiredo não coloca de parte, ou seja, terá que pensar muito bem. Portanto, ele não registra à cabeça que não apoiará André Ventura. Admite a possibilidade até de apoiar André Ventura. Tira alguma ilação, surpreende uma posição deste género do Coutinho de Figueiredo?
Surpreende-me menos, direi isto, surpreende-me menos do que me surpreenderia se fosse há 3 semanas atrás. E acho que diz muito da leitura que eu faço da forma como o Dr. Coutinho Figueiredo, infelizmente, e algumas pessoas da Iniciativa Liberal têm feito campanha. Ainda hoje vi, e até me manifestei nas redes sociais, um post do ex-líder da Iniciativa Liberal que me pareceu claramente abusivo, relativamente tentando associar António José Segura a José Sócrates. Eu acho que esse estilo de campanha, infelizmente, dominou muito estas eleições presidenciais, e foi triste. E, portanto, vejo essa declaração de Coutinho Figueiredo, talvez, a essa luz.
Penso que é possível ter o Fernando Medina connosco. Fernando Medina, bem-vindo ao programa. Estávamos aqui a falar das presidenciais com o Miguel Poiares Maduro. Deste ponto de vista, gostava também de o ouvir sobre o candidato António José Seguro, que tem tido alguma consistência naquilo que já aqui comentámos, tem a ver com um sistema de tracking poll, não é uma sondagem como nós conhecemos tradicionalmente, mas se a dermos por enfim, por credível, há uma clara estabilização positiva em relação à votação, à intenções de voto em António José Seguro. Pergunto-lhe se a mobilização da máquina do Partido Socialista foi decisiva na sua leitura em relação a estes scores que António José Seguro está a ter em intenções de voto.
Muito bom dia a todos. Eu creio que o mérito, a subida de António José Seguro, que me parece evidente nesta fase desta campanha, se deve fundamentalmente à consistência, como aqui foi sublinhado, que ele tem apresentado desde o início e à capacidade de agregação que está a acontecer no espaço do centro-esquerda. E por isso ele tem feito uma campanha muito sólida, muito autêntica relativamente àquilo que é a sua personalidade, que é a sua visão relativamente ao cargo da Presidência da República, e creio que tem tido essa capacidade de progressivamente ir agregando o espaço do centro-esquerda, até para lá do centro-esquerda, mas creio que é eficaz e que agora o que é necessário fazer do ponto de vista da candidatura dele, do qual aliás sou apoiante, é precisamente essa agregação no centro-esquerda.
E o foco nesta segunda semana de campanha de António José Seguro, já que comentámos Marcos Mendes que tem um foco nos indecisos, e António José Seguro deve concentrar-se em que áreas, na sua perspectiva?
Eu julgo que fundamentalmente António José Seguro tem naturalmente falar para a totalidade dos eleitores, mas um foco especial no que é o eleitorado do centro-esquerda, isto é, aqueles que são a base fundamental de eleitorado que não se reconhece em nenhuma das candidaturas do centro-direita que estão colocadas, também não na do Almirante Gouveia Melo, que está numa posição bastante estranha relativamente a todo o espectro político-partidário, e por isso eu acho que ele tem de concentrar as atenções nesse sentido, falando para a general, para todos os eleitores, certamente, mas com uma atenção muito particular à representação do centro-esquerda, apelando, aliás, a algo que me parece evidente e creio que os portugueses reconhecerão. Hoje existe uma… para o bom equilíbrio do sistema e para o bom funcionamento do sistema é importante que haja equilíbrios, e neste momento há uma falta de representação do centro-esquerda relativamente à representação institucional. Isto significa relativamente aos valores, relativamente aos princípios, relativamente às orientações até desse próprio centro-esquerda no que é o quadro geral institucional do país, fruto, claro, do processo eleitoral, democrático, mas fruto também deste um processo anómalo e novo no nosso sistema, que foi a transferência muito significativa de votos do que era antigo eleitorado, ou eleitorado que votou à esquerda e que passou diretamente da esquerda para o Chega, isto é, engrossa as fileiras da direita, não voto na dita direita democrática tradicional, mas numa passagem direta para a extrema-direita. E por essa razão de equilíbrio, creio que a eleição e o voto em António José Seguro é importante, e creio que é por aí que ele tem feito a sua campanha, que irá fazer ao longo da última semana.
Fernando Medina, ainda sobre as presidenciais, gostava também de ouvir sobre este facto que ouvi esta manhã de João Coutinho de Figueiredo, que confrontado sobre o cenário de haver uma segunda volta onde está garantidamente, por exemplo, este é o cenário, André Ventura, João Coutinho de Figueiredo, não passando ele à segunda volta, não diz claramente que vai apoiar o candidato que se opõe a André Ventura, pelo contrário, diz que coloca tudo em aberto, inclusive a ideia, obviamente, por exclusão de partes, de apoiar o próprio André Ventura numa eventual segunda volta. Isto surpreende-o de alguma forma?
Não me surpreende. Eu creio que a posição natural de Coutinho de Figueiredo é muito mais próxima de André Ventura do que e é aí que ele se quer colocar relativamente a esse apoio. Eu acho, tenho que dizer aqui, repetir aqui aliás aquilo que eu tenho dito, que eu acho que das várias campanhas que os vários candidatos têm feito, provavelmente aquela que mais surpreendeu pela negativa é claramente a de Coutinho de Figueiredo. Coutinho de Figueiredo decidiu fazer desta campanha presidencial não um momento alto de elevação da política portuguesa, mas pelo contrário um momento baixo, uma campanha feita de insinuações, de calúnias, de ataques pessoais, manda isso a esta tentativa de ser conhecido através dos TikToks e das redes, por isso com uma ausência completa do que é o pensamento estratégico sobre um Presidente da República e procurando, acima de tudo, atirar lama para cima dos adversários. Acho que tem sido uma campanha desprezível, absolutamente lamentável, de alguém que tem, de facto, uma vaidade muito grande e um bocadinho até diria eu, numa dose talvez um pouco excessiva mesmo para políticos que normalmente têm esses atributos numa dose superlativa à média dos cidadãos. E acho que tem sido uma campanha a todos os tipos.
O Miguel está a sorrir.
Não, eu, como eu disse há pouco, não me surpreendeu a mim também essa declaração por aquilo que tem sido a campanha de João Coutinho Figueiredo, mas o que eu acrescentei foi infelizmente, e infelizmente confesso que não vi a IEL com uma proximidade a este tipo de campanha política e de estratégia política ao
é,
Che.
É IEL ou é Coutinho de Figueiredo?
Só. Não, mas é Coutinho Figueiredo e a IEL, se me permites, Miguel, porque se formos ver o que é que tem sido o comportamento da IEL nos últimos meses ou anos, estamos precisamente a ver o que é hoje um apêndice do Chega e tudo por bita, isto é, o Chega é hoje uma polaridade tão forte ao qual as várias correntes se submeteram, inclusive a IEL, o que aliás é um absurdo conceptual, quer dizer, a IEL nasce como partido de natureza liberal. E hoje encontra-se na órbita, é um satélite do que é um partido que se afirma, do ponto de vista ideológico, um partido
antiliberal.
Antiliberal, profundamente antiliberal, de âmbito nacionalista, racista, xenófobo, por isso o antiliberal do ponto de vista político, mas também do ponto de vista económico, quer dizer, Chega, daquilo que tem proclamado neste programa eleitoral, aliás que apresentou, tem posições que estão, diria eu, até à esquerda do próprio Partido Socialista, quer dizer, veja-se, por exemplo, relativamente à TAP, e por isso, só que hoje a iniciativa liberal não tem alma, não tem identidade, tem orbita ali em volta do Chega, todos têm medo de André Ventura, e acima de tudo eu acho que Coutinho de Figueiredo, que tinha as possibilidades de fazer uma boa candidatura, como ele bem identificou num certo espaço político que havia, mas quer dizer, aquilo que ele tem feito é deplorável, deplorável e tem manchado estas eleições, depois esconde a mão, não é?
Porque eu acho, Fernando, se me permites, eu acho que num certo sentido, e talvez pelaquela dose de vaidade que os políticos costumam ter, a certa altura ele percebeu que o sucesso que estava a ter, sobretudo nas redes sociais, lhe podia permitir aspirar a algo mais até do que inicialmente ele pensava. E deixou de usar as redes sociais para promover uma determinada concepção política, para se deixar a ele próprio transformar num produto das redes sociais e passar a fazer política simplesmente de forma instrumental àquilo que tem mais sucesso nas redes sociais. E nós sabemos que o que tem mais sucesso nas redes sociais é politicamente vazio, é politicamente, frequentemente, ofensivo.
Miguel, sem prejuízo, de hoje a 8 dias pode estar a fazer uma outra análise, tendo em conta os resultados.
Não, eu não excluo, eu estou a dizer, isto é independente do sucesso que ele possa ter ou não nessa estratégia.
Uhum.
O que eu estou a dizer é que a estratégia deixou de ser instrumental a um determinado programa político para a estratégia passar a ser o programa político. E, portanto, o sucesso nas redes sociais passou a ser não apenas um meio, mas o fim da campanha.
Oh, Miguel, mas que destino, por exemplo, deve dar Montenegro a esta carta que Coutinho de Figueiredo lhe escreveu, onde se compromete a ser aliado do governo se ele fizer reformas em 3 áreas?
Sim. É apenas um golpe político para tentar ganhar, digamos, já antecipadamente a ideia de que, e transmitir a ideia de que vai ser Presidente da República. Não vejo com mais do que isso.
Fernando, vamos rematar.
Aliás, acho que um Presidente da República não pode, mas é uma má percepção da função presidencial. Um Presidente da República não compete a um Presidente da República condicionar as orientações de política pública de um governo. Pode conversar com o Primeiro-Ministro, pode tentar influenciar. Agora, não pode condicionar e dizer eu vou ter um determinado tipo de comportamento se vocês seguirem estas políticas e vou ter um outro comportamento que vos vai criar obstáculos e dificuldades se tiverem outro tipo de preferências
Fernando
políticas.
Medina, para
vamos
encerrar,
imaginar o professor Cavaco Silva, quando foi da geringonça, que em vez de ter feito aquela comunicação que fez, dizer eu só aceito dar posse a um governo liderado pelo doutor António Costa, com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, se eles fizerem estas e estas e estas opções políticas. Isso não pode ser.
Fernando Medina, só para rematar esta questão, que estava aí a sorrir
Não,
bastante.
estou a sorrir relativamente à carta. Acho que nós estamos aqui a falar da carta. A carta tem como destino, obviamente, o caixote de lixo da hipocrisia, aquilo. E, aliás, como o Miguel sublinha bem, aliás, um número absolutamente impróprio das funções de um Presidente da República. Agora, o Presidente da República vai discutir com o Governo a natureza das reformas à esquerda ou à direita que aprova. Acho que o Presidente da República intervém relativamente a baias largas, não é? Se entender que o equilíbrio social e político do país pode ser ferido, não é? Mas tem que haver, obviamente, a margem, a governação é do Parlamento e tem que haver as margens de latitude à esquerda e à direita para a execução dos programas políticos. Isso qualquer Presidente da República tem que o fazer. Eu gostava, antes de acrescentar um ponto relativamente à campanha de Coutinho de
Temos que ir à
Figueiredo,
questão da saúde
é o
também,
seguinte.
amigo
Sim,
Fernando.
eu serei muito telegráfico. Coutinho de Figueiredo apostou nesta dita campanha negra, de acusações, de insinuações, de calúnias. Depois foi escondendo a mão a partir do momento em que o Almirante assumiu essa função. E a razão fundamental que ele faz este tipo de campanha é porque estas campanhas tendem a funcionar. Isto é, elas tendem a ter. Porque há pouca exigência também, aqui ao Zé Pedro, permita-me, não é. Como é evidente, não é pessoal, nem é a Rádio Renascença. Há pouca exigência do ponto de vista da comunicação social relativamente a isto, não é? Vai tudo atrás do clickbait e atrás das coisas. Não interessa se a pessoa fez algo ilegal ou fez algo censurável. Não, o que interessa é, ele diz que, depois metem o microfone à frente do outro e perguntam, mas fulano, o outro candidato disse que você traficava interesses, explique lá, denuncie, exponha,
Também há
explique.
investigações jornalísticas que tentam perceber e colocar essas questões, Fernando.
Eu não vi nenhuma investigação jornalística relevante sobre nenhuma matéria destas que foi colocada, nem jornalística, nem muito menos judicial. Sei é que foi um tema de campanha, foi colocado um tema de campanha porque o Coutinho de Figueiredo entendeu que era o tema de campanha para o ajudar. Porque ele, no fundo, qual era o desafio dele? Pouco conhecido, pouca implantação, sua implantação centrada muito largamente no centro-direita, coincide muito com o eleitorado de Luís Marques Mendes, logo está aqui a jeito, Luís Marques Mendes. Quando apareceu um útil que lhe fez essa ajuda, não é, que foi o Almirante, e ele foi-se recuando, porque, quer dizer, não convém a um senhor, não é, quer parecer bem parecido, ter esse tipo de agressividade e tal, não fica bem, não é, eleitorado que não gosta, e por isso ele foi-se calando, já estava a campanha em marcha, e foi lançando. Eu acho que foi totalmente deplorável, deplorável, foi um péssimo serviço à democracia, e que agora tem esta cereja que assim é um facto político relevante, que é o facto dele não se demarcar claramente de André Ventura, e acho que, aliás, é bom que ele até tenha essa clareza para aqueles que, numa eventualidade de haver uma segunda volta entre António José Seguro e Coutinho de Figueiredo, não se esqueçam também deste momento em que Coutinho de Figueiredo disse aquilo que disse, ou melhor, não disse aquilo que devia ter dito relativamente a André Ventura.
Uma nota à questão da saúde, há vários casos de mortes que ocorreram sem socorro atempado do INEM, os casos variam, há várias inspeções e inquirições que vão determinar verdadeiramente qual foi a relevância desse tipo de atrasos, mas há, por exemplo, discussões à volta sobre as ambulâncias, com, por exemplo, a Proteção Civil, a levantar dúvidas sobre uma ação da Liga dos Bombeiros que desmobilizou ambulâncias, por exemplo, na zona de Lisboa para socorro pré-hospitalar. O Presidente da República já veio pedir uma explicação o mais rápido possível. Há uma comissão de inquérito, uma reforma do INEM, alguns reforços também anunciados pelo Governo. A questão política, Miguel Paiás Maduro, para além da posição da Ministra da Saúde, é saber se, por um lado, ela resolve a saída da Ministra e, segundo, se estará à espera Montenegro do final do ciclo eleitoral para tomar esta decisão.
Eu penso que qualquer analista objetivo terá de dizer que a sustentabilidade política da ministra neste momento é muito, muito reduzida. Os casos sucedem-se, tenha ela ou não responsabilidade direta, são muitos casos que sucedem, é um desgaste muito grande da sua imagem. E, portanto, isso torna, em termos objetivos, mesmo que ela não tenha responsabilidade direta em alguns destes casos, ou nestes, ou em todos destes casos, torna, em termos muito objetivos, muito dificilmente sustentável a sua posição. Agora, nós sabemos, e isso aconteceu com outros governos, diferentes cores políticas e com outros primeiros-ministros, que muitas vezes os primeiros-ministros, quando em determinadas áreas causam um desgaste muito grande e têm ministros muito desgastados, por vezes preferem levar esse desgaste até à última, para depois de um ciclo mediático muito negativo, haver a possibilidade com um novo ministro de partir com um capital político diferente e, portanto, estar menos sujeito a esse novo desgaste. Mas acho que é extraordinariamente difícil a sobrevivência política desta ministra neste contexto.
E o timing há que esperar por esse ciclo eleitoral? Na sua perspectiva, faz sentido esse cálculo político?
Isso eu não sei, o Primeiro-Ministro é que decidirá e que saberá. Eu estou a fazer do ponto de vista da análise política, parece-me que é dificilmente sustentável a permanência da ministra.
Fernando Medina tem defendido muitas vezes que a ministra já não é a solução.
Como se demonstra, quer dizer, a ministra já não é a solução. Não, a ministra já é há muito tempo parte central do problema. Vejamos, o que está a acontecer no INE é um escândalo, quer dizer, é um escândalo porque o INEM mudou de direção 3 vezes para a atual ministra. O responsável que estava no INEM, quando este governo entra em funções, foram o mesmo responsável que tinha estado no INEM antes do governo António Costa. Isto é, António Costa manteve a direção do INEM durante todos os anos da governação. Esta ministra já se trocou 3 vezes a administração do INEM, colocando, aliás, gente inenarrável à frente do INEM sem quaisquer condições para esse exercício. O INEM foi responsável por não haver, entre o INEM e o gabinete da Secretária de Estado e da ministra, não terem decretado os serviços mínimos a tempo, levaram a uma greve que suspendeu o serviço de atendimento telefónico ao INEM com um impacto incerto, estamos num desses intermináveis inquéritos, sobre o número de mortos de pessoas que não tiveram atendimento devido nessas horas. O INEM, ao qual a senhora ministra disse que dedicava 70% do seu tempo, encontra-se na situação que está. Vem agora a falar de uma farsa, de uma reforma, mas que reforma? Isso não é tudo uma mentira, não há reforma nenhuma do INEM. Então, há 3 semanas vieram anunciar que o INEM iria deixar de ter ambulâncias, que as ambulâncias iam passar todas a ser contratualizadas hoje com bombeiros e com os serviços. Poucas semanas depois, o número do Primeiro-Ministro na Assembleia da República quer dizer: nós vamos contratar as ambulâncias, vamos comprar as ambulâncias, que aliás estava aprovada desde o tempo do governo do PS e não tinha sido executada até agora, passados 2 anos. Quer dizer, tudo, nós estamos num ponto de degradação completa, do ponto de vista do funcionamento do sistema de saúde. Não há qualquer condição, não está a ser feito nada, rigorosamente nada, com um sentido estratégico coerente de resolver qualquer problema. Andamos simplesmente a aumentar os problemas pela soberba da ministra que se entreteve, e tem se entretido, e sim, ela tem feito, a substituição permanente de dirigentes do Ministério da Saúde, da Aparatchik em Aparatchik.
Mas o Primeiro-Ministro tomou a defesa da ministra no Parlamento na semana passada.
O Primeiro-Ministro, em minha opinião, fez muito mal, já está a fazer muito mal há muito tempo. O Primeiro-Ministro, eu percebo que é uma área da saúde, é sempre uma área complexa, que está sempre sujeita a muita pressão, não é uma área fácil de todo em todo da sua governação, é preciso, os ministros precisam de apoio político do Primeiro-Ministro, é verdade, bom, até certo ponto, é que a generalidade dos problemas que nós estamos a viver não só já existiam, como foram todos aumentados graças à soberba e à incompetência desta ministra. Desculpa-me, quantos diretores executivos já teve o SNS? Quantos presidentes do INEM? Mudaram há poucos dias agora a administração do Hospital Santa Maria. Porquê? Maior hospital do país.
E mudando a ministra, acha que as coisas se resolvem?
E mudaram, bom, eu acho que qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso fará melhor do que esta ministra. Esta ministra não tem bom senso sequer. Esta ministra não tem bom senso. Esta ministra é soberba e agarrar-se ao poder para a manutenção do poder dela própria. Ela teve uma governação, principalmente com o seu início de mandato, que marca muito claramente o tipo de pessoa que ela é, quer dizer, o tipo de pessoa, o número de mudanças que ela fez de dirigente do Serviço Nacional de Saúde, o que ela fez em demitir o que era consensualmente um dos melhores responsáveis em saúde que o país tem, e que estava à frente da direção executiva do SNS, que revoga parte da reforma da direção executiva do SNS, mantendo a direção executiva do SNS. colocando de novo a situação de ser os membros do governo a arranjar os médicos de escala nos vários hospitais e nas várias situações. Relativamente ao INEM, uma tragédia. Como é que é possível não resolver um problema? Durante dois anos e tal de mandato só acrescentaram o problema.
Temos que fechar.
José Pedro Frazão, mas eu gostava, eu por acaso não ouvi, falha minha certamente, mas eu gostava de ouvir o Primeiro-Ministro responder à pergunta: como é que fazem a aquisição, agora vão fazer a aquisição de 270 ambulâncias do INEM, quando há um mês atrás apresentam com pompa e circunstância à Ministra de que a reforma do INEM era o INEM deixar de ter ambulâncias? Alguém acredita que isto é, que está a ser feito a sério? Que pensaram alguma coisa no assunto?
Miguel, eu gostava só de fechar consigo para perguntar se esta defesa que o Primeiro-Ministro faz da Ministra é um passo politicamente arriscado ou era inevitável que o fizesse no Parlamento?
Não, eu acho que é a partir do momento em que não demite a Ministra, tem de defender a Ministra. Quer dizer, isso é óbvio, não é? O Primeiro-Ministro não pode manter a Ministra em funções ao mesmo tempo que a criticava, não é? E, portanto, acho que isso é compreensível. Agora, como disse, parece-me, por estas circunstâncias, e sobretudo, e eu disse-o logo no início do mandato desta ministra, que a partir do momento em que tomava as decisões que tomava de substituição de cargos de direção, estava a assumir um risco muito grande, porque estava a assumir ela própria a responsabilidade objetiva por tudo que corresse mal. Portanto, ou ela conseguia, com essas mudanças de direção, dar respostas rápidas e muito eficazes a vários problemas do Serviço Nacional de Saúde, que não me parecia fácil fazer, ou, se isso não acontecesse, e mesmo que ela não tivesse responsabilidade em todos, ou pelo menos em alguns desses problemas, a responsabilidade seria-lhe imputada. Portanto, ela tomou essa decisão, fez várias dessas alterações, e não apenas, e aí o Fernandinho tem razão, não apenas as fez uma vez, fez várias vezes, e portanto, nesse contexto, parece-me que a sua sobrevivência política é uma questão a prazo puro.
Escutamos o nosso tempo. Obrigado pela vossa disponibilidade. Regressamos na próxima semana com a Filipa Ribeiro. Obrigado.